As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Dois jovens ficaram em estado considerado como grave na sequência de uma violenta queda do telhado da empresa José Lourenço na zona industrial Tomar. O alerta foi dado pelas 20 horas de domingo. Por aquilo que a ERP apurou, os dois jovens com idades na casa dos 20 anos estavam a praticar a modalidade parkour quando as chapas ou parte delas cederam, o que originou uma queda de aproximadamente 10 metros. A nossa redação contactou a fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, que nesta fase disse que tudo aponta para que os jovens estivessem mesmo a praticar a referida modalidade, ou seja, pelo menos para já está descartada a possibilidade de tentativa de furto. O alarme da empresa disparou, é certo, mas só depois de os jovens terem caído no solo. Refira-se que o parkour consiste na ação de transpor obstáculos com recurso apenas à força e flexibilidade do corpo. As vítimas já teriam alguma experiência na prática da modalidade, mas terão avaliado mal os riscos inerentes à passagem por chapas em acrílico que não aguentaram com o peso de ambos. Um dos jovens seguiu para os hospitais da Universidade de Coimbra, enquanto o outro foi evacuado para Abrantes.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi à recente reunião do Executivo Camarário de Tomar, um memorando de entendimento apresentado à Câmara pela Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial da Linha de Torres e que pretende explorar formas de colaboração do município com esta associação que tem sede em Torres Vedras. Em causa está o desenvolvimento de ações ligadas ao turismo militar. Nesta fase, como explicava a Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, a assinatura do memorando não obriga o município nabantino a nenhuma obrigatoriedade, mas visa apenas explorar formas de vir a integrar eventualmente a rota de linha de Torres, o que passaria também pelo envolvimento da Associação de Turismo Militar Português, sediada em Tomar.
A rota histórica das linhas de Torres já existe, tem projeção não só nacional como também internacional e, portanto, aquilo, ela é gerida essencialmente pelo município de Torres Vedras e aquilo que se pretende com a assinatura desta carta de interesses, meramente, não tem aqui nenhuma obrigatoriedade, é que Tomar se possa associar aquilo que é a rota das linhas de Torres, que seja construído, eventualmente, um percurso que passe também por Tomar. Não temos nada a ver com as linhas de Torres, mas temos a ver com a questão do património histórico, cultural e militar, sobretudo militar, porque o castelo era militar. Em nada colido com a questão do turismo militar, aliás, se isto é uma carta de intenções, portanto, para nós explorarmos formas de colaborar. Se for a Bom Porto, a Associação de Turismo Militar tem que obrigatoriamente ser envolvida, porque eles é que têm o know-how nesta parte militar. Portanto, aquilo que a Associação tem estado a fazer, portanto, ainda estão numa fase de instalação, de qualquer das maneiras, eles têm feito um conjunto de iniciativas. Eu convido a visitar a página que eles têm na internet. Não só algumas cá em Tomar, no Convento de Cristo, mas sobretudo pelo país mais zona centro. Neste momento eles estão mais centrados na zona centro e, portanto, tem sido público. Ainda não estão a desenvolver mais atividade mais visível, precisamente pela falta ainda de recursos. É uma associação que também nasce ali, em alguma gênese também no IPT e, portanto, temos que... vai devagar. Portanto, aqui é uma mera carta de interesse de colaborarmos. Penso que seria importante, vindo da rota das linhas de Torres, podermos aqui receber pessoas também.
A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária designou Álvaro Pinto Pereira como médico veterinário, executor da campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica no Conselho de Tomar, a realizar de 11 a 18 do mês de setembro. A decisão surge na sequência dos problemas que tiveram lugar com o último calendário de vacinação, que deveria ter sido realizada em julho e que acabaria por ficar sem efeito, porque a veterinária responsável, Maria Cândida Sapaz, se encontrava também na altura de baixa médica e também por confusões resultantes dos locais escolhidos. Na altura, como a ERTS aqui referiu, as juntas de freguesia de Tomar direcionaram uma reclamação à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária da região de Lisboa e Vale do Tejo e ainda à autarquia nabantina. Como manda a normalidade do processo, as juntas deram conta dos locais habituais para que essa vacinação fosse efetuada, mas surpreendentemente os serviços veterinários municipais, neste caso a responsável, Maria Cândida de Sapaz, decidiram escolher apenas um ou dois pontos em cada uma das freguesias, obrigando desta forma a que as pessoas tivessem que transportar os animais por distâncias consideráveis, em muitos casos sem condições para tal. Entretanto, o vice-presidente da Câmara de Tomar trazia a público as razões que estiveram na base do problema, agora em vias de solução, e que na altura foi articulado com os presidentes das juntas de freguesia, como explicou.
Foi articulada a forma de atuação em relação ao edital, ou à proposta de edital que tinha vindo da DGAV. Nós, município, solicitámos aos presidentes de junta que nos indicassem aquilo que era, na sua opinião, os locais indicados em cada freguesia para realizar a vacinação, que, recordo, é responsabilidade da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e não do município. E em função disso, comunicámos esses locais à respectiva Direção-Geral, portanto, à DGAV. Infelizmente, a pessoa responsável, sobre a qual não vou pronunciar muito aqui publicamente, decidiu fazer tábua rasa e enviou uma proposta de edital que, portanto, voltava a colocar os mesmos locais dos últimos anos e que, portanto, que não faziam eco daquilo que era a vontade do município e das freguesias. E, portanto, o município, com as juntas de freguesia, entendeu tomar uma posição conjunta, de força, a reivindicar a junta de GAV que fossem atendidas as nossas solicitações. Nessa reunião, quando essa reunião ocorreu, que não me lembro agora aqui o dia, mas foi há talvez cerca de um mês atrás, mais ou menos, havia duas, se não estou em erro, duas freguesias que já tinham colocado os editais e foi articulado, combinado com todos, que esses editais seriam retirados. Portanto, no caso das juntas em que os editais já tinham sido colocados, seriam retirados. E essa informação, portanto, passada a informação que não iriam ocorrer nesse dia. Portanto, isto foi o que aconteceu. Em função disso, dizia, portanto, dessa reunião, houve uma posição assinada por todas as juntas de freguesia que foi comunicada à DGAV, portanto, para, no fundo, demonstrando aquilo que era o nosso descontentamento, e isso foi realmente o que aconteceu. Aliás, está previsto que a vacinação ocorra em setembro.
A Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, admitiu na última reunião do Executivo que o prazo para a conclusão das obras na Sinagoga de Tomar vai derrapar face àquilo que tem sido os sucessivos atrasos na intervenção. As obras de conservação e reabilitação da Sinagoga de Tomar estão orçadas em 241 mil euros e a autarquia tem promovido reuniões junto do empreiteiro no sentido que este cumpra com os prazos fixados para a empreitada. Como referiu a autarca, para esta situação tem contribuído a falta de trabalhadores em número suficiente para a realização das obras. Ficou também a informação de que em breve será aberta ao público a área de culto da Sinagoga de Tomar.
Tem havido pequenos atrasos, se bem que ainda não ultrapassámos aquilo que era o prazo total da obra. E os pequenos atrasos deveu-se, como já aqui também foi explicado, e o próprio vice-presidente teve a oportunidade de explicar também para a comunicação social, a alguns achados. Aquilo que vai ser aberto brevemente é a parte do culto, decorrendo depois as obras, também era aquilo que tínhamos aqui dito, decorrendo depois as obras na outra parte do Mixfá. Aquilo que nós solicitámos e numa, não na última, mas na penúltima reunião de obra, onde eu tive a oportunidade de estar presente, foi de solicitar ao empreiteiro, porque o empreiteiro não está a colocar, ou não estava a colocar na obra, aquilo que era o número de trabalhadores com o qual se tinha candidatado. E, portanto, houve aqui uma posição um pouco de força no sentido de colocar, pelo menos cumprir aquilo que se tinha comprometido, sendo que aquilo também lhe foi pedido, houve atrasos e no sentido de recuperar os atrasos pelos motivos explicados, se pudesse aumentar até para além daquilo que estava na empreitada. Claro que o empreiteiro queixa-se, como todos os outros, que não há pessoal, que não há mão de obra, pois, mas quando concorreu tinha que garantir, quando concorreu com aquele número de trabalhadores e com aquele ritmo de trabalhos, tinha que garantir esse ritmo de trabalhos. E, portanto, temos estado a acompanhar, sendo certo que a obra ainda está dentro do prazo de execução da obra, mas atendendo aos atrasos, portanto, vai derrapar o prazo, sem dúvida.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva levaram a cabo no fim de semana o seu 20º Festival de Folclore, 19ª Mostra de Artesanato e 5ª Mostra dos Bolos das Festas. O momento mais importante ocorreu no sábado, com a consagração da designação Peralva Capital do Grão de Bico, numa cerimónia em que participaram inúmeras entidades e contou com a presença de mais de 3 dezenas de restaurantes diferentes entidades que ao longo das 5 edições participaram e apoiaram a coletividade nesta como noutras iniciativas. Em declarações prestadas à ERTS, Nuno Fonseca, o diretor do Rancho de Peralva, dava conta deste momento que consagra assim a localidade do Conselho de Tomar como capital de um dos eventos gastronómicos mais importantes da região.
A parte da Peralva capital do Grande Bico já acontece há mais tempo, foi um projeto que nós pensámos fazer já no final da terceira edição da Prova Grão de Bico, da Mostra Gastronómica, e que durante o último ano tem desenvolvido algumas demais por parte, essa parte ficou mais direcionada pela parte mais técnica do grupo, diz respeito à Susana Jorge, e, que é a minha mulher, e toda a parte do registro dessa marca foi com ela e pronto, no sábado culminou com o desenvolvimento de uma pequena placa que nós temos na sede da associação e que vamos lá deixar, e que agora com a conclusão de alguns arranjos exteriores da associação vai ficar lá patente também essa designação. Fizemos-lo no sábado com a presença. Foi feita àquela hora, uma vez que convidámos todos os 35 ranchos ou restaurantes que participaram connosco nestas edições, e muitos têm-se repetido desde a primeira hora, e eles disseram, só por volta das 5 horas, que é a altura em que nós estamos calmos e que vamos fazer aquele interregno entre o almoço e o jantar, por essa altura. Difícil trazer os padrinhos do evento para estas atividades, uma vez que os restaurantes vivem daquilo que é essa sazonalidade, e nesta altura ele tem muito trabalho, mas pronto, quisemos-o fazer e vamos novamente agraciá-los com o logotipo da Prova Capital do Grande Bico, que vai acontecer em cada um dos seus restaurantes, obviamente, mas marcámo-lo com a presença de diversas individualidades, Junta Freguesia, Municipal, Associação Folclórica Português, o Conselho Técnico e os populares que se quiseram também associar a nós, que foram muitos, graças a Deus, e correu bem.
Navegar na internet é agora mais fácil, gratuito e acessível a turistas e residentes em espaços públicos da Vila de Ferreira do Zêzere e também em Dornos, aldeia eleita recentemente como uma das 7 maravilhas de Portugal. Para aceder, basta estar num dos locais indicados e procurar no telemóvel a rede Ferreira do Zêzere Wi-Fi, selecionar a mesma e depois aceder ao browser do telemóvel, que reencaminhará para uma página de autenticação. A ligação de cada sessão é válida por 24 horas. Esta rede permite aos utilizadores acederem à internet, eliminando custos pessoais de tráfego de dados. Este projeto é fruto de uma candidatura apresentada pela Câmara de Ferreira do Zêzere à linha de apoio à disponibilização de redes Wi-Fi no âmbito do programa Valorizar, o qual tem como objetivo promover a contínua qualificação dos destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação de espaços públicos com interesse para o turismo e da valorização do património cultural e natural do país. O acesso de Wi-Fi em Dornos permitiu ainda uma inovação, pois, dada a geografia da localidade, nasce assim o primeiro hotspot de internet para barcos que navegam na Albufeira do Castelo Bote, próximo de Dornos, sendo certamente uma mais-valia para a região, para o turismo náutico e também para o serviço público pretendido com a presente candidatura. Na sequência do incêndio que destruiu um conjunto de viaturas e outros equipamentos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, no passado sábado, 4 de agosto, e que provocou também na altura danos nas instalações da corporação, está em curso uma campanha de angariação de fundos, precisamente com o objetivo de auxiliar a Associação a proceder à substituição das viaturas e equipamentos. Contactado pela ERTS, o Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere dava então conta desta iniciativa, que pretende chegar a mais de 240 mil euros.
Criámos uma conta solidária dentro da Caixa Geral de Depósitos, de modo a que as pessoas que estejam interessadas em ajudar a associação na agregação de fundos possam, através dessa conta, depositar a importância que acham que devem entregar à associação. Não é só a substituição de viaturas, porque também temos um pavilhão, não é um pavilhão, será um telheiro onde as viaturas se encontravam debaixo, em que era uma infraestrutura nova e contido ao próprio edifício, onde o próprio edifício edifício, que é uma torre, também se encontra ligeiramente danificada. E então os valores são todos para cobrir todos estes danos, que é o pavilhão, é um veículo de comunicações, bem como um veículo de combate a incêndios, alguns motociclos e velocípedos que se encontravam no local, e alguns bombeiros que se encontravam de serviço. Sim, pensamos ajudar os bombeiros. A associação tem bastantes de dificuldades, mas agora, perante esta situação, esperamos poder vir a contar, ajudar os bombeiros, não é? Não temos uma data definida de previsão do fecho da campanha, não é? Estamos na época até festiva aqui do nosso concelho, temos aqui a Feira dos Petiscos, e contamos para nós, durante o mês de agosto e setembro, tentar manter isto aberto para tentar adquirir a maior quantidade de donativos possível. O valor total estamos a apontar para cerca de 242 mil euros. Buracos totais, a viaturas, pavilhão, os veículos de combate a incêndios, os veículos de comunicações, e os motociclos, tudo incluído, estamos a apontar sensivelmente para estes valores.
Devido à realização da Gala das Sete Maravilhas à Mesa na Praça da República, já a 26 de agosto, o trânsito vai ali estar condicionado entre as 8 horas do dia 23 de agosto, quinta-feira, e as 13 horas do dia 27, segunda-feira. Devido a esta situação e à sua coincidência com o trajeto dos transportes urbanos de Tomar, o traçado da linha azul será desviado nas datas referidas pela Avenida Marquês de Tomar, Rua João Carlos Everardo, levada, e Avenida Doutor Cândido Madureira, retomando o percurso normal na paragem da Misericórdia. Neste dia, o concurso Sete Maravilhas de Portugal à Mesa escolhe, recorde-se, duas das mesas propostas de entre Tomar, precisamente, Arraiolos, Chaves, São Roque do Pico, Severo do Voga, Silves e Sintra. A escolha assenta no pão cozido em forno a lenha, cabrito assado no forno, o vinho do convento Tomar Reserva 2013 tinto, azeite de Sete Montes, enquanto que os roteiros se estendem pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, pela Festa Templária e pelo Hotel dos Templários. A gala final, recorde-se, será em Albufeira, na Praia dos Pescadores, a 16 de setembro, onde irão marcar presença 14 mesas finalistas. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.